A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com o secretário executivo da Comunidade dos Países da África Austral, SADC. Está já há 7 anos em frente dos destinos desta organização e, neste momento, participa na Assembleia Geral das Nações Unidas. Uma questão que esteve aqui em discussão, secretário executivo, muito obrigado por esta entrevista, é a do Congo, que parece que vem atingindo contornos alarmantes. Mas, ao mesmo tempo, há ações em curso, em África e fora dela, para a resolução deste conflito. Quais são os principais nós de estrangulamento, principalmente para
a
SADC?
A nossa posição é que, primeiro, é preciso que o conflito pare. Os ataques à população civil, a populações indefesas, têm que parar. Imediatamente. Segundo, é preciso que o presidente da região dos Grandes Lagos, o presidente Museveni, foi mandatado para interagir com a liderança do grupo M23 e o grupo FDLR para perceber quais são as motivações, quais são os problemas e o que é que tem que ser compreendido para se resolver o problema. E julgo que o presidente Museveni tomou iniciativas neste sentido. Em terceiro lugar, os países africanos eram convidados a participar numa força neutra para, durante algum tempo, patrulhar a partir do território, portanto, da terra de ninguém, as fronteiras entre o Ruanda e o Congo, para neutralizar qualquer tipo de infiltração, quer de rebeldes, quer de material de guerra, que conduzisse a alguma destabilização da República Democrática do Congo. Quarto, todos aqueles que estejam envolvidos direto ou indiretamente no financiamento e no apoio ao M23, não é? Esse apoio devia ser imediatamente suspenso. E, finalmente, e se calhar mais importante que isso, que devíamos trabalhar no sentido de mobilizar ajuda humanitária para as populações deslocadas e refugiadas como resultado deste conflito. E creio que o encontro realizado ontem, aqui nas Nações Unidas, é nesta linha, portanto, de reforçar este grupo de posições, e agora temos a certeza que estamos a agir e podemos agir com respaldo e com apoio da comunidade internacional no sentido de trazermos a estabilidade tão necessária para que o Congo não pense em conflitos, mas pense numa situação de estabilidade e possa pensar no processo de desenvolvimento, que é aquilo que é mais importante. Mas neste momento temos que colocar o nosso melhor, as nossas energias para ajudar o país a sair da atual situação de instabilidade que se vive na parte este do país.
Falamos aqui de uma eventual ou de um eventual envio de forças que possam, de alguma forma, observar o movimento em torno da fronteira. Já há países dispostos em participar, já há recursos, porque o Congo é um país vasto, portanto, há já nações que se disponibilizaram a apoiar.
A zona que tem que ser patrulhada não é tão vasta, mas é uma zona de acesso difícil. Daí é uma zona propensa para atividades rebeldes de guerrilha, mas ela tem que ser patrulhada, não é? Portanto, este é o primeiro aspecto. Segundo, sim, o primeiro país a declarar que estava na disposição de voluntariamente contribuir com tropas para esse fim foi a República Unida da Tanzânia, e estou em crer que outros países, não é, da região virão. Os ministros da defesa da região da SADC reuniram-se para olharem para aquilo que são os pledges que os países podem fazer nesta sequência, e creio que países de outros quadrantes do mundo, do continente, estarão a fazer o mesmo, porque a iniciativa é extensiva a países do continente africano, tido de colocar esta força neutra e dar-se o apoio material e logístico necessário para que o trabalho dela possa ser efetivo no sentido, portanto, de se restabelecer a ordem nesta parte, na parte este do Congo, obviamente isto associado às responsabilidades que o próprio governo congolês terá, tem que assumir, digamos, fazendo a sua parte.
Temos países da SADC que tiveram experiências de conflito e falamos aqui de uma outra vertente que é a humanitária, não é? Já teria, por exemplo, em mente que tipo de apoio é que Moçambique, por exemplo, que está agora a celebrar o 20º aniversário dos acordos de paz, e Angola, que também passou por uma situação de guerra, tem ideia de que tipo de apoio estes países podem dar ao Congo nesta vertente humanitária?
Bom, primeiro dizer que já estão a dar, por razões várias. Primeiro, Angola faz parte dos países dos Grandes Lagos. Angola, Tanzânia, Zâmbia e a própria República Democrática do Congo, portanto, são países da SADC, fazem parte dos Grandes Lagos. Então, já há apoio que está a ser dado. Dois, existem ou existiram no passado uma série de iniciativas que foram feitas por Angola no sentido de apoiar a República Democrática do Congo, e Angola manifesta-se disponível a continuar a dar esse apoio, não temos qualquer tipo de dúvida quanto a isso. Terceiro, quer Angola, quer Moçambique foram países que passaram por um cenário de guerra que terminou com a assinatura de um conjunto de acordos que fazem com que a violência nos nossos países tenha terminado, e criando espaço para que nos concentremos o essencial das nossas energias na reconstrução. Angola celebrando 10 anos, Moçambique celebrando 20 anos, mas a vitalidade, não é, dos processos de reconstrução e de recuperação económica mostram claramente que há coisas que se podem aprender destes países que, no essencial, disseram é preciso concentrar naquilo que é essencial para o povo, e aquilo que é essencial para os seus povos é, em primeiro lugar, a paz, porque é a paz que nos permite concentrarmos o essencial das nossas energias no desenvolvimento socioeconómico.
Moçambique está a presidir a SADC e o secretariado executivo, portanto, está a liderar o secretariado executivo. Que tipo de vantagem é que esta posição confere ao país para fazer caminhar essa década?
Bom, primeiro, o secretário executivo é neutro. O secretário executivo não é de nenhum país, é de todos. Dos 15 países que pertencem à organização, calha que, por agora, esse secretário executivo vem de Moçambique, mas ele é tanto de Moçambique, como é de Angola, como é de Lesotho, como é do Malawi, da Tanzânia, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul, todos, digamos que Maurícias, Madagascar, servimos os países de maneira idêntica. Dois, as presidências são feitas de maneira rotativa, de tal sorte que todos os países possam presidir, desde que preencham aqueles requisitos de não estar numa situação difícil, em particular uma situação de guerra. É uma oportunidade que o país tem de dar o seu contributo, transmitir a sua experiência à organização, que é um capital importantíssimo. E todas essas experiências, que podem ser diferentes, mas cada país traz a sua mais-valia, que no final do dia é útil para a organização. Eu penso que Moçambique esteve. Moçambique é um país fundador da organização, então Moçambique está e vai estar seguramente envolvido em todos os processos, quer sejam processos que conduzam a uma estabilização política, mas processos que também conduzam a concentrarmos naquilo que é o essencial, que é o processo de desenvolvimento socioeconómico, a integração económica regional, que vai fazer com que a nossa região seja uma região competitiva, uma região atrativa ao investimento e uma região em que as taxas de crescimento económico estão em consonância com os objetivos do milénio e isto é bom. Portanto, a presidência de Moçambique penso que deve ser vista neste quadro e eu estou em crer que Moçambique vai trazer, e não há qualquer dúvida sobre isso, uma dinâmica importante para que a organização continue a caminhar na direção correta.
A organização tem um membro que é também fundador do Zimbábue, que está numa situação, portanto, caminha para as eleições. É uma situação, de alguma forma, que deixa alguma expectativa. O que é que espera das eleições no Zimbábue? Portanto, depois dos últimos acontecimentos, portanto, no país, ainda alguma incerteza quanto à data das eleições? O que é que espera que, ou como é que espera que a SADC possa contribuir para ajudar neste processo?
O Zimbábue é um país que se junta à organização, porque a independência foi em 80, se junta à organização quando Angola, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Lesoto já lá estavam. E estes países, em particular o nosso, pronto, lutaram, deram o seu contributo para que o Zimbábue se libertasse. O Zimbábue passou, como todos nós passamos, por momentos difíceis. Esses momentos estão gradualmente a serem ultrapassados. O Zimbábue de 2008, 2007, 2006 não é o Zimbábue de hoje. A recuperação económica é difícil, mas, logicamente, que a realização das eleições, a implementação do calendário que vai conduzir à realização das eleições, o respeito pelos acordos relativos à revisão e adoção da nossa Constituição e a própria realização das eleições no Zimbábue vão trazer este país de volta a um quadro que permita que ele assuma as responsabilidades políticas e económicas que estão lá, que tem um potencial todo para, uma vez em pleno desempenho, eu penso que a região da SADC fica a ganhar com um Zimbábue estável, com um Zimbábue desenvolvimento socioeconómico, não se esquecendo que era a segunda economia da região, a infraestrutura estava lá, mas o clima de sanções não ajuda.
Madagascar é um outro caso, portanto, está satisfeito com a situação ou com o andar do processo em Madagascar?
Satisfeito, não. Havia de estar satisfeito se tivéssemos atingido uma situação em que as partes estivessem completamente de acordo com tudo. Mas estamos melhor. Temos uma data de eleições presidenciais, temos uma data de eleições parlamentares e, oxalá, que quando chegar o dia, isso possa acontecer e que o país volte a normalidade constitucional, que é tudo quanto nós outros aspiramos, não é? Feito isso, as lideranças malgaches terão que compreender que o acesso ao poder deve ser feito por vias democráticas e não por vias de golpes, porque os golpes são uma negação àquilo que é uma das principais liberdades democráticas consagradas aos cidadãos malgaches pela sua própria Constituição.
A Rádio News está a conversar com o secretário-executivo da SADC, Tomás Salomão. Duas questões para terminar antes de terminar aqui a nossa conversa. A primeira é relativa a esta série de conflitos. Portanto, falamos aqui de vários, alguns resolvidos, portanto, Moçambique e Angola, outros ainda pendentes. Sabemos que há situações também que, de alguma forma, foram resolvidas, mesmo antes da explosão. Falo do Lesoto, por exemplo. Como é que a SADC vê o futuro, portanto, no meio destas situações todas? Primeiro, paz e segurança, mas temos depois o desafio da integração regional, que disse aqui. Como é que olha para o futuro, no meio destas situações todas ainda por resolver?
Devo-lhe dizer que a nossa região é uma região estável. Tirando o leste da República Democrática do Congo, nós estamos em paz. Temos estas diferenças, temos estes problemas políticos no Zimbábue, temos a situação do golpe em Madagascar, mas a região está em paz, não é? Temos estado a encorajar para que as diferenças se resolvam utilizando os caminhos mais corretos, os caminhos previstos na Constituição, que são os caminhos democráticos das eleições e as diferenças resolvidas ao nível do fórum próprio, que são os parlamentos, não é? E hoje a nossa região é considerada das regiões mais pacíficas do continente. É preciso saber consolidar isso, e a cultura de paz deve ser o nosso lema diário. E o respeito mútuo, que é meio caminho andado, portanto, para a paz. E, a partir daí, concentrar-se no desenvolvimento socioeconómico, que deve estar assente numa distribuição equitativa da riqueza, para que a inequidade não possa criar espaço a conflitos no futuro.
Secretário Executivo, falou aqui deste cenário da ascensão de alguns países para economias de desenvolvimento médio, portanto, colocou aqui esta hipótese. A outra questão é, portanto, estamos perante a crise económica. Como é que a SADC está a lidar com esta situação? Existe uma ação concertada?
Sim, existem países com potencial para caminharem neste sentido de economias de rendimento médio. A resposta é sim. Angola, Botswana, as Maurícias, o próprio Zimbábue, resolvidos os problemas, que são países que podem rapidamente entrar neste domínio, sem excluir, não é, que dentro de mais algum tempo países como Namíbia, Tanzânia, Moçambique, Zâmbia, por que não, possam entrar no mesmo processo. E o aspecto da estabilidade macroeconómica é o que determina a postura onde nós nos colocamos, e o nosso nível de competitividade, não é, é que vai dizendo se estamos a caminhar ou se não estamos a caminhar ou se estamos a regredir. Quanto à crise, nós já estivemos piores, não é? Quando tivemos uma situação em que nem não estávamos a crescer, quer dizer, estagnamos, e em alguns casos tivemos um crescimento negativo. Quando tem crescimento negativo, pode ter a certeza que aquilo que está a distribuir é a pobreza, não é? E tivemos essa situação. Gradualmente, não é? Isto aconteceu durante 2 anos, mas gradualmente, no último ano, tenuamente as economias começam a mostrar sinais de recuperação. Ainda tenue, mas os sinais de recuperação já lá estão, que podem levar mais 2-3 anos. Esses choques externos, quando chega a vez de nos atingirem, fazem-se sentir com alguma penosidade. O importante é se temos a robustez necessária para aguentar esses choques. A parte má passou, estamos na parte de recuperação, mas é preciso que as medidas de política económica, as medidas de monitorização de como estamos a fazer a gestão das componentes macroeconómicas estejam lá, no sentido de continuarmos a ser atrativos, no sentido de fazer com que os indicadores nos conduzam na direção correta. Se esses choques voltarem a acontecer, as economias estão preparadas para fazer face. Porquê? Porque o déficit orçamental está controlado, a balança de pagamento está com outro tipo de postura, a taxa de crescimento do produto interno bruto é aquela que se verifica, o produto interno bruto per capita está com alguma robustez. Digamos que estes indicadores precisam de um monitoramento constante. Bom, não falei da inflação e da taxa de câmbio, mas obviamente que estão lá.
Secretário Executivo, queria deixar o microfone à sua disposição para nos falar da sua região. Tem países que ultimamente têm vindo a sobressair no cenário internacional. Angola é um deles, Ruanda é um exemplo que se fala, portanto, em todo o mundo e é realçado aqui nas Nações Unidas, mas temos também a descoberta de recursos em Moçambique, outras situações do continente. Que estes recursos, de alguma forma, que esta explosão beneficie a região por completo?
Todos nós, em particular nós africanos, ansiamos um bem-estar melhor, um futuro melhor e uma qualidade de vida para os nossos concidadãos, melhor do que aquela que nos foi deixada, quer pelas marcas do colonialismo, quer pelas marcas das guerras, por tudo isso. Mudar aquilo que são as percepções. Algumas delas corretas, mas mesmo as erradas, são percepções sobre nós, de que o nosso continente é um continente de doença, é um continente de pobreza, de corrupção, de falta de boa governação, descontrole macroeconómico, etc, etc. Então, o que nós africanos estamos a dizer, e temos que dizer, e temos que mostrar que é assim, é que África não é isto. África é um continente que sabe o que quer. África é um continente que tem valores. África é um continente que tem uma cultura, tem uma história. Só que essa cultura, essa história foi negada diante de algum tempo. Chegou a nossa hora, é a nossa oportunidade. Devemos continuar a investir no capital humano, nos homens, formando os cientistas, os homens necessários para que eles peguem no desenvolvimento das suas nações pelas mãos, não é? E criemos os homens que vão se encarregar do desenvolvimento das nossas nações, não é? Os rendimentos vão permanecer nos nossos países para que sejam reinvestidos nos nossos países e essas riquezas que estamos a descobrir sejam riquezas não para gerar novos conflitos, mas para beneficiarem a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Este é o maior desafio que se põe aos africanos, todos eles. E que aprendamos uma coisa, de que, quer queiramos, quer não, se nós perdemos o tempo, ou perdemos tempo em divisões, em conflitos, não é? Outros vão tirar vantagens disso, usando os nossos próprios recursos, enquanto nós estamos a perder tempo em conflitos e divisões e guerras entre nós. Esta é a hora de dizer, África, desperta, África, estás a despertar, África, investe nos teus homens, forma os teus homens, forma os teus cientistas, forma os teus melhores engenheiros em hidrocarbonetos, em petróleo, em minas, tudo isso, para que possamos usar o gás, o petróleo, os diamantes, o urânio, o cobre, tudo isso, para que daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, este continente, continente africano, seja dos melhores sítios em que se possa viver. E isso é possível. Penso que a hora do chamamento para os africanos é esta. Se calhar não esta geração, mas as gerações que estão a vir possam dizer, sim senhor, este é o continente do futuro, este é um continente que tem muito para oferecer ao mundo e este é o melhor sítio para se viver nesta terra.
Senhor Executivo, muito obrigado por esta entrevista à Rádio das Nações Unidas.
Muito obrigado por esta oportunidade.